Expresso de Notícias.
Para os CIMERS, defender os médicos é defender a saúde.
Com o horário ampliado, bares e restaurantes de Porto Alegre tiveram um movimento intenso na noite desta sexta-feira.
Por desrespeito às regras de distanciamento, 6 bares foram autuados na capital. A Guarda Municipal fez fiscalização na madrugada em bares da Cidade Baixa para dispersar aglomerações.
Depois de 3 dias com queda no número de internações por Covid-19, UTIs de Porto Alegre voltaram a registrar aumento na ocupação de leitos.
Na tarde de ontem, 300 pacientes com coronavírus estavam em tratamento intensivo, 6 a mais do que no dia anterior.
Brasil registra 858 novas mortes por coronavírus em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde.
Com isso, subiu para 135.793 o número de vítimas da doença no país.
Rio Grande do Sul registra 307 mortes por coronavírus em asilos.
Esse tipo de estabelecimento responde por metade, 50,4% de todos os surtos da doença notificados no estado.
A Secretaria Estadual da Saúde já identificou 226 surtos em lares de idosos, dos quais 142 foram classificados como encerrados e outros 84 seguem ativos.
Em Gramado, na Serra, a Prefeitura e Ministério Público investigam o surto de coronavírus no asilo Santa Ana Residencial Geriátrico.
9 residentes do local morreram vítimas da doença e outros 4 estão internados na UTI do Hospital São Miguel.
Caixa Econômica abre 31 agências no estado hoje para saques do Fundo de Garantia e do Auxílio Emergencial.
Em Porto Alegre, 4 agências da Caixa vão funcionar: na Praça da Alfândega, no Partenon, na Restinga e na Assis Brasil.
Mapa preliminar indica 5 regiões em bandeira vermelha no Rio Grande do Sul. É o menor número de regiões nessa categoria do distanciamento controlado desde junho.
No mercado financeiro, o dólar fechou a semana em alta, cotado a R$ 5,37. A Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda de 1,8%.
Supremo Tribunal Federal nega pedido do governo do estado para liberar voos internacionais no aeroporto Salgado Filho.
Justiça do Rio de Janeiro determina que deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, seja monitorada por tornozeleira eletrônica e fique em casa das 11 horas da noite até as 6 da manhã.
Flor de Lis é acusada de ser a mandante da morte do marido, pastor Anderson do Carmo.
Brasil registra 197 casos e 14 mortes de crianças e jovens que desenvolveram a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica após terem sido infectadas pelo novo coronavírus.
O estado mais afetado com essa doença foi o Ceará, com 41 notificações. O Rio Grande do Sul chegou a 10 casos nessa semana, a metade em Porto Alegre.
Para tentar aprovar a reforma tributária, Piratini muda texto do projeto e desiste do aumento do IPVA.
Nessa nova construção, a cesta básica seguiria isenta de ICMS e o IPVA continua em 3% para todos os veículos, mas acaba a isenção para carros entre 20 e 30 anos de fabricação.
Em compensação, o ICMS de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, que está elevado desde 2016 e deveria cair ano que vem, segue inalterado até 2023 para evitar uma queda brusca de arrecadação.
A ideia do Piratini com as mudanças é garantir um período de transição para que se possa discutir uma reforma mais ampla, mais aguda em 2021, sem pandemia e sem campanha eleitoral.
Após queimadas no Pantanal, o Ministério da Defesa deve destacar agentes da Marinha para atuar na região, uma vez que o Exército está ocupado no combate aos focos na Amazônia.
Presidente do Peru, Martín Vizcarra, sai vitorioso da votação do impeachment no Congresso daquele país.
Foram 78 votos contra o impeachment, 32 a favor e 15 abstenções. A oposição avaliou que o momento de crise gerada pela pandemia do coronavírus não favorecia uma discussão sobre impeachment e apenas um ano das próximas eleições presidenciais.
Mostra competitiva do 48º Festival de Cinema de Gramado, na Serra, começou a noite passada.
Devido à pandemia, o evento será realizado de forma online pela primeira vez.
Prefeitura do Rio autoriza a volta do público aos jogos no Maracanã.
A primeira partida com torcida será entre Flamengo e Atlético Paranaense no dia 4 de outubro, conforme anunciou o prefeito Marcelo Crivella.
Serão 20 mil pessoas, ou seja, um terço da capacidade do estádio. A abertura será um teste para a liberação de outros estádios. Você ouviu o Expresso de Notícias aqui no Gaúcha Hoje? Para o Simers, defender os médicos é defender a saúde.